tá? Ai, boa tarde, queridos. Estou me sentindo em Friburgo aqui, eu nem estava esperando esse frio. Está gelado aqui, eu deixei o blazer lá no hotel. Mas amanhã eu vou trazer cedo e à noite. Então, puxa, é um prazer estar aqui com vocês. Eu amo estar com mulheres, eu amo estar, porque eu creio, como a Sayonara falou, né? A mulher, ela tem esse dom de Deus, essa graça de Deus de fazer uma diferença onde ela está. Amém? Então, na nossa casa, né, nós sabemos disso, como é importante. É engraçado, né, que às vezes a gente vê algumas situações, por exemplo, quando a minha avó faleceu antes do meu avô, como era difícil naquela casa. Faltava, é como se faltasse a alma daquela casa. A mulher é isso, né? Ela tem esse poder de unir pessoas, de trazer, porque a gente acaba ficando em volta ali da mesa, da comida, né? Daquele carinho. A mulher é esse emocional, é realmente aquilo que Deus usa de uma maneira tremenda. Eu amo, e eu amo ser mulher, eu amo estar com mulheres. E esse tempo é muito bom saber que essa igreja tem levantado uma bandeira de uma geração de mulheres plenas, de uma geração de mulheres que dizem sim para Deus, mulheres que se comprometem com o Senhor, mulheres que buscam a Deus em primeiro lugar, porque a palavra de Deus diz: buscai ao Senhor em primeiro lugar e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, como já foi falado aqui, né, se você está aqui hoje e você tem alguma pendência, alguma coisa que você deseja colocar diante do Senhor, como essas irmãs aqui já colocaram, esse é o lugar certo. Você está no tempo de Deus, no momento de Deus, e o Senhor quer usar a tua vida. Amém? E o que Deus colocou no meu coração para falar com vocês, né, e já foi ministrado aqui, Deus vem confirmando, né, mulheres sábias amam ao Senhor e o obedecem, né? Então tudo parte desse amor a Deus. Quando nós amamos o Senhor, nós corremos do pecado, nós corremos de tudo aquilo que Deus não ama. Então eu creio, né, que esse seminário, né, de retrato de famílias, nós, como mulheres, temos uma graça especial do Senhor de fazer o nosso papel, porque aquilo que não depende da gente, Deus vai fazer. Então, se você tem um cônjuge, se você tem um filho, se você tem algo na tua vida que tem feito você chorar, creia, né, você que está nos ouvindo, está ao vivo? Está ao vivo? Então, se você está na sua casa, se você está nos ouvindo, e você aqui que tem o privilégio de estar nesse lugar, creia que o Senhor vai cuidar da sua vida. Tão somente busque Ele em primeiro lugar, que as outras coisas vão ser acrescentadas, né? E aí eu queria que vocês abrissem Lucas. Como a Maura falou, eles são os amigos queridos. Pensa alguém que eu quero, quando eu estou assim, passando algum momento difícil, eu quero estar junto. É com esse casal, né? Esse casal que a gente tem uma liga muito forte. Eu sou apaixonada por eles. E foi que ela falou, às vezes a gente, como esposa de pastores, né, a gente fica tão só. Tem 40 anos que nós fazemos parte da nossa igreja. Como pastores, 35 anos. E sempre ardeu no nosso coração trabalhar com famílias. A nossa igreja faz 40 anos agora, esse ano, dia 27 de novembro, e nós fazemos 40 anos no dia 6 de novembro de casados. Então, nós estamos servindo ao Senhor ali em Friburgo, junto com o nosso pastor presidente, que nós estamos junto com ele. Somos pastores na área de família, mas o meu marido tem uma construtora, eu trabalho no consultório também. No meio dessa pandemia, ainda abri uma loja de decoração, uma coisa assim, né? Mas Deus, que a gente entende? Deus dá graça e Deus nos usa onde nós estivermos. Então, querida, eu não sei o que você trabalha, o que você faz, mas eu vou te falar. O teu primeiro ministério, como é o meu, deve ser a nossa casa, a nossa família, né? Então, se você está só hoje, os teus filhos já estão criados, os teus netos, você tem uma missão de ensinar para essa nova geração a qualidade, a graça, tudo que Deus tem, o chamamento que Deus tem para a mulher. Amém? Esse é o nosso papel. Hoje eu já não tenho mais os filhos em casa, mas as minhas noras, né? Os meus netinhos, eu estou ali para quê? Para poder estar levando a palavra, poder falar para as minhas noras a responsabilidade de uma mulher sábia que edifica a sua casa, de uma mulher que busca o Senhor. Então, em Lucas 2, 9, aqui diz assim, ora, havia naquela mesma, não, desculpa, e eis que um anjo do Senhor veio sobre eles e a glória do Senhor o cercou, é isso? Não, desculpa, 2:19, me perdoe. Pulou um 9 aqui, umzinho, ó. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração, né? Então, aqui nós vemos sobre a mãe do Senhor Jesus, né? Que ela guardava no seu coração, guardava nas suas entranhas, né? O que o Senhor falava. O que, que nós podemos ver isso na nossa vida? Hoje, o que é mais importante para nós como mulheres é ouvir aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Estar sensíveis à voz do Senhor, porque senão nós não vamos conseguir cumprir a missão que Ele tem. Maria cumpriu a missão de ser a mãe do Salvador. Queridos, e Deus não desiste dos planos dEle. O Senhor tem uma missão para cada uma de nós. Ele conhece a tua história, como já foi falado aqui. Talvez o teu retrato de família, de origem, não tenha sido um bom retrato. O meu não foi. Os meus valores, os meus princípios, eu não tenho trazido da minha família de origem. Alguns bons princípios de caráter, de pagar conta em dia, de fazer, de limpar uma casa, de cuidar, aprendi isso com a minha mãe. Mas visão de família eu não recebi dos meus pais. Eles se separaram, eu tinha 10 anos, né? E eu não sabia o que, que era o papel de um homem, o papel de uma mulher, e eu aprendi aqui, ó, e até hoje, essa é a base para a minha vida. Porque nós não temos que ouvir o que dizem, mas o que a palavra diz para as nossas vidas. Não o que nós achamos, o que nós recebemos das nossas famílias, né? Eu, por exemplo, cresci no lar que é assim, ó, marido não tem problema não, você troca, filho é para sempre. Vocês imaginam o que eu carreguei para o meu casamento? Eu casei com 17 anos, com 21 eu já tinha 3 filhos. Então, eu aprendi assim, foi tudo muito corrido na minha vida. Aí você pode falar assim, nossa, mas agora é fácil, né? Agora nós somos pastores. Querido, quanta água passou debaixo dessa ponte. Eu casei e achei que ia morar numa casinha, que ia ter uma lareira, ia ficar saindo fumaça. E eu ia ficar ali no amor. Sabe aquela síndrome de Cinderela? Né? A mulher tem uma síndrome assim. Ela acha que ela fantasia um negócio. Quando eu me vi, eu já estava... Né? Fralda de pano. Quem aqui teve tempo de fralda de pano? Vocês sabem o que eu estou falando. E eu saí de um lugar quente. Né? Eu morava em Resende, né? Ali perto de Resende, em Coatis. E fui para um lugar frio. Quer dizer, além de lavar a fralda de criança... De fazer aquilo tudo, era no frio e eu penei. Hoje eu fico vendo aquelas fraldas descartáveis, que delícia. Usa e joga fora. Gente, sonho de consumo um negócio desse, né? Então, o que, que nós precisamos, querido? Lembrar de ouvir aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Muitas vezes o nosso ouvido está poluído e sobrecarregado, superestimulado por diversos ruídos que nos distraem. Quais são os ruídos? Hoje... A Maura já falou aqui, né? Mulheres que têm procurado preencher o seu vazio e coloca silicone, coloca não sei o quê, e faz isso e muda. Queridos, nada disso preenche, porque a palavra de Deus diz que a beleza da mulher vem do interior. E sabe por quê? De uma mulher que tem a presença de Deus. uma mulher que flui da presença de Deus na vida dela, uma mulher que ela não precisa ser, é ter, ela precisa simplesmente se colocar diante do Senhor e Deus vai honrar ela, como esposa, como mãe, como filha. Então você está aqui hoje, como já foi falado, eu não sei qual é o teu estado civil, mas uma coisa eu sei, mulher, você tem uma missão de levar a palavra de Deus para muitos, de falar aquilo que Deus tem feito na sua vida para que Ele possa continuar fazendo, né? Aqui no Salmo 116, 1 e 2, fala assim: amo ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Querida, você sabe que Deus inclina o ouvido dEle para as tuas orações? Deus não está parado, Deus está em movimento, nós cantamos isso aqui. Deus está em movimento, Deus está se preocupando com a tua casa, com a tua vida, sabe por quê? Nós temos um legado, nós vamos passar. A nossa vida é como a erva, né? A gente pode estar tão bem hoje, a vida muda tanto, muda de um dia para o outro. Agora nessa pandemia nós vimos isso. Vidas mudadas, famílias mudadas, muita dor, muito sofrimento. Mas quando nós entendemos que Deus inclina os ouvidos dEle para as nossas orações, nós podemos ter uma certeza, querido: Deus não nos deixa só. Quantos momentos de dor que nós passamos, quantos momentos de choro, né? Eu passei experiências assim de ver filhos na adolescência que foi consagrado para Deus desde o meu ventre e falar: não, eu não quero a vida que vocês querem, eu quero fazer minha escolha. A gente sofre, né? Imagina Deus quando a gente fala: eu não quero mais, Deus, eu não quero a tua palavra nem os teus princípios, eu quero fazer do meu jeito. Então, quanto tempo, né, de choro que às vezes a gente passa por um filho. Mas uma coisa eu tenho aprendido: nos momentos difíceis, na nossa dor, é onde a gente mais cresce. Porque a gente percebe que nós dependemos de Deus, não é na nossa força, não é no nosso braço. O Senhor tem que estar nesse negócio, querido, senão ninguém fica casado, ninguém aguenta criar filho, ninguém aguenta ficar na presença de Deus, porque a gente tem um preço a pagar. E a primeira coisa que precisa morrer na nossa vida é o nosso egoísmo. É querer que as coisas estejam do nosso jeito, da nossa maneira. Eu sei que vocês não são assim, mas eu tinha bem esse pecado de manipular. Manipular minha casa, faz isso, toma isso e manda, e faz isso. Né? Só eu lá em Friburgo faço isso. Eu sei que aqui em Madureira ninguém faz isso. Aqui as mulheres são bem ligadas, já cresceram espiritualmente, mas eu já errei tanto com isso, de querer que a nossa, que fosse do meu jeito. Então, a nossa obediência deve ser influenciada pelos padrões de Deus e não pelos padrões do mundo. O nosso referencial é a palavra de Deus. A palavra de Deus, quando a gente fala de retratos de família, a palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Amém? Edifica como todos nós estamos em obra. Ninguém aqui está pronto. No dia que nós acharmos que nós já estamos bem espiritualmente, alguma coisa errada está acontecendo. Nós precisamos crescer de glória em glória para que a gente venha ficar como Jesus nesse mundo. Né? Eu estava ouvindo um louvor ontem, na hora que eu estava arrumando as malas. Eu nem conheço aquele cantor, eu tenho até que ver, eu sei que coloquei no Spotify, e aí apareceu um louvor que ele falava: Senhor, diminua, faça morrer o meu eu. Eu quero chegar a ser como tu, eu quero estar na tua presença. E aquilo foi alimentando tanto a minha vida que eu peguei e mandei para as duas células de casais que nós temos, para a liderança. E uma das irmãs falou assim: pastor, eu estava ouvindo agora esse louvor. Olha que coisa. E aquilo Deus ministrou, e é assim, olha, importa que a gente diminua e que Jesus cresça na nossa vida. Querido, teu marido precisa ver Jesus na tua vida. Os teus filhos, a tua família, as tuas irmãs, os teus primos, toda a tua casa precisa ver a glória de Deus na tua vida. E isso como que acontece na nossa vida? Quando nós buscamos o Senhor e quando nós amamos Ele acima de todas as coisas. Eu amo meu marido, tenho uma aliança com ele, né, até que a morte nos separe. Só que tem uma coisa, primeiro lugar na minha vida é Deus, né? Depois meu marido, depois os meus filhos, né? Porque também não adianta colocar os filhos na frente do marido, que a gente vai ter um grande problema. Relacionamentos de conflito entre o casal traz filhos inseguros, filhos que não sabem a sua posição, mães que não conseguem liberar os filhos para casar, né? Mães que choram dia e noite que o filho foi para a faculdade. Queridos, que bênção, quando eu casei meus filhos, eu estava feliz, me arrumei, fui para o salão e fui lá e falei, filho, seja um homem segundo o coração de Deus, Deus é contigo, amém? Quantas mulheres aqui estão liberando seus filhos com alegria? Estão? Né? A gente tem que liberar, sabe por quê? Coitada da nora se a gente não fizer isso, né? As minhas noras moram todas perto de mim, né? E o que, que acontece? Elas, se elas estivessem aqui, eu ia falar, queridos, é a família delas. Eu preciso entender que alguma coisa elas vão ter que passar. Eu não tenho que estar nisso. Amém? Para a gente não arrumar problema. Então, os meus filhos são abençoados. Ó, casou? Antes de casar, olho aberto. Eu sempre falei. Depois que casar, ó, olhinho de japonês. Finge que não está vendo, querido. Aprendi isso com uma amiga, palavras sábias. Por quê? Nós precisamos aprender a liberar filhos para crescer. Nós precisamos aprender a liberar pessoas que nós estamos discipulando, cuidando, para crescer em Deus. Então, essa obediência é uma bênção. Em Provérbios 8, de 32 a 35, vamos abrir lá? Provérbios 8, diz assim: agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi a correção, não a rejeitais, e sede sábios. Bem-aventurado o homem, bem-aventurada a mulher, que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me achar, achará vida e alcançará favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos que me aborrecem, amam a morte. Queridos, essa palavra aqui, a gente pensa assim, olha, nossa, mas o que, que é isso? Todos que me aborrecem? Queridos, tem vida longe de Deus? Para onde nós vamos se Deus não estiver na frente do nosso caminho? Onde nós vamos se a gente estiver passando por um momento de luto na nossa vida, de perdas? O né? Que eu entendo, querido? A igreja é uma igreja formada, é uma família formada de famílias. Então, o que, que é aqui? Aqui é o lugar que a gente recebe do alimento e que a gente vai levar a vida para outros. Amém? Na nossa vida com o Senhor. Mas quando fala aqui, aquele que ama, aquele que me acha, acha vida. Queridos, o dia que eu encontrei Jesus, eu achei vida. Eu tinha 14 anos. Minha mãe me mandou para um encontro de jovens, de adolescentes. Lá eu tive uma experiência com Deus. E eu saí dali querendo servir a Deus. Mas eu estava num lugar que aquele momento era só animado, era legal, mas depois não tinha continuidade. E de 14 a 16, né, até conhecer meu marido, Deus falou, meu marido pediu para Deus uma esposa que não fosse cristã. Ele estava afastado do Senhor e que se convertesse através da vida dele quando ele voltou para o Senhor. Né? Depois que ele fez essa oração, um mês depois ele me conheceu. Eu andava com uma turma de hippie, né? Todas as vezes que eu passo hoje na praça lá em Friburgo e vejo aqueles hippies lá, eu falei, gente, podia ser eu. E às vezes a gente esquece de onde Deus nos tirou, mas eu faço questão de não esquecer, para me lembrar que é a glória de Deus que está sobre a minha vida. Então, que Deus mudou a minha sorte, Deus mudou a minha história. A minha história podia ter sido como dos meus pais, mas eu achei a vida. E a palavra de Deus diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para que a gente tivesse vida e vida em abundância. O Senhor não quer que a gente vá empurrando a nossa vida. Tem gente que fala assim, minha irmã, como é que você está? Estou empurrando com a barriga. Que isso? Não dá. A gente não tem que empurrar, porque quem está com o Senhor, a gente passa a luta assim, a gente chora, cantamos esse louvor agora da Exhala, não foi? Nossa, esse louvor é tremendo, louve, agradeça, ser uma pessoa que na tua boca sai louvor a Deus, nos momentos bons, nos momentos ruins, porque você tem a vida de Cristo na sua vida, o Espírito de Deus está sobre a tua vida, Ele é a tua força, querida. Então, quando fala aqui, agora, aqueles que me aborrecem amam a morte, por quê? Porque fazem as coisas da sua própria maneira. E a palavra de Deus diz que há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. E muitas vezes não é uma morte física. Tem muitas mulheres, muitas pessoas andando por aí, mas já morreram interiormente. Já estão mortas na sua alma, na sua vontade, não sonham mais, não sonham os sonhos de Deus, não planejam, não têm alegria de fazer as coisas na sua casa, né? Eu amo, queridos, eu falo assim, assim que eu tive meus filhos, a nossa opção era assim, ó, a gente não tinha nem carro, a gente tinha um padrão bem menor do que podia, porque eu resolvi não trabalhar e eu fiquei em casa com os meus filhos. Se eu tivesse que voltar atrás, eu faria tudo de novo. Eu fui para a faculdade quando os meus filhos foram para a faculdade. E aí eu me formei, eu fui para o mercado, eu fui abrir meu consultório, fui trabalhar. Sabe por quê? Porque meu primeiro ministério, querido, isso é uma experiência minha, não precisa ser a sua. Estou falando de minha com o Senhor. Meu primeiro ministério sempre foi a família. Eu amava cuidar de casa, arrumar, fazer comida, arrumar gaveta, decorar. Eu amava, é o que eu amo fazer. Então, as outras coisas eu faço, até como missão de Deus. Eu vejo que, por exemplo, hoje, a minha profissão, né, tudo que eu tenho é como missão de Deus. Só que a minha casa sempre foi a minha prioridade. Porque essa vida de Deus na minha vida me fazia mover, me fazia ter alegria. Né? E hoje, às vezes, eu aconselho meninas que vão casar, elas falam, não gosto de cozinhar, não frito ovo, não quero aprender, se ele quiser, ele vai fazer. Eu falei, querida, então você tem que repensar. Porque a mulher, ela tem esse dom de trazer coisas. Você pode falar assim, eu também não gosto de cozinhar, não. Querido, hoje tem YouTube. Quem não gosta, dá para fazer uma saladinha, um bifinho. Você pode colocar um creme craque na mesa. Mas se você coloca aquela mesa com amor, pode ser pratinhos todos diferentes. Mas você coloca ali, você coloca um biscoitinho, você coloca um café. Eu sempre falo, a gente pode fazer a comida mais simples que for. Mas você coloca uma cebolinha verde no chuchu, um arroz fresco, não é uma delícia? Um ovinho, né? Querido, tudo que nós fizermos tem que ser como para o Senhor, com amor. Então, se está sendo um peso servir a tua família, a gente precisa buscar isso de Deus, essa vida de Deus, que isso é que vai fazer diferença. Então, nós temos que ficar espertas, atentas, em relação às mensagens que nós ouvimos. Nós vivemos numa cultura em que promove o conceito totalmente feminista sobre a mulher, tornando-nos caricaturas do masculino, infelizmente, né? Eu até coloquei aqui, mulheres fálicas e poderosas, mulheres empoderadas. Queridos, olha só, eu tive a bênção, né? Não é só de ter um marido que teme a Deus. Esse homem, ele sempre me jogou para cima. Quando eu casei, eu não sabia nem fazer um café. A minha mãe criou 4 mulheres sem deixar chegar na cozinha. Olha que insensatez. Eu casei e falei, meu Deus, como é que faz arroz, feijão? Corri para a vizinha para aprender. E o que, que acontece? Eu aprendi. Só que esse empoderamento, além de Deus nos dar, Deus já nos deu um empoderamento. Ele fala que você é uma mulher sábia. Uma mulher que edifica a sua casa. Olha só, aquela mulher de Provérbios, né, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, tem mulheres, queridos, que tem colocado, e como a gente viu aqui a bênção dessas crianças, tem colocado, como nós vimos na mídia, mulheres que não temem a Deus como referência nessa nação. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Mulheres que não servem, mulheres que fazem totalmente diferente, fazem um caminho de morte. Mas o que o Senhor quer é que você, mulher, se levante como referencial nesta geração. Levanta as tuas filhas, a tua geração vai receber uma palavra tua, uma mulher profética, uma mulher que abre a boca não para amaldiçoar, mas para abençoar a sua casa, para abençoar essa geração. Então, a gente saiu do extremo. Eu lembro que eu via minhas avós, a gente saiu daquele extremo que aquela mulher não podia falar um ai. E foi para aquele extremo que a mulher quer mandar no marido e perde a razão e perde a diferença daquilo que Deus tem para a sua vida. O plano de Deus, né, para o homem e para a mulher vai além do casamento. Casadas ou solteiras, independente do seu estado civil, nós precisamos e devemos ser um modelo de feminilidade em seus diferentes relacionamentos, sendo sensatas, receptivas e gentis. Nós temos um papel, o nosso papel de ser uma mulher de Deus nessa geração. Uma mulher que busca da palavra de Deus amor para fazer uma diferença. Uma mulher que sabe falar o que precisa, mas com amor, na hora certa, no momento certo. Essa é a mulher sábia. Queridos, quantas de vocês sabem que quando nós falamos, às vezes o marido... Eu estava lendo hoje o livro de Neemias, que nós vamos ministrar hoje, e eu estava relendo aquelas passagens, e eu estava vendo aquela mulher do rei. Ela estava na mesa junto com ele. Só que na hora certa ela falou. Querida, as mulheres falam, e a mulher é uma bênção para falar, mas a gente também tem que saber a hora de fechar a boca. Se teu marido ainda não está na presença de Deus, a palavra de Deus diz que é com a oração, com a boca fechada, nós vamos ganhar ele para o Senhor. Eu tenho visto isso, visto mulheres que estão pagando um preço alto, com maridos que, se eu não tivesse o temor da palavra de Deus, eu falei, minha querida, o que você está fazendo? O que você está fazendo com essa pessoa? A mulher banca a casa, mãe empresária, tudo. Um marido que está sempre dando uma dor de cabeça enorme, mas ela está firme porque ela está esperando em Deus. E Deus tem mudado a casa dela. Eu estou falando isso e lembrando especificamente de uma irmã querida. Uma mulher que tem esperado em Deus a conversão do seu marido. Então, a palavra de Deus diz em Provérbios 31... né, que ele mostra ali uma mulher forte. Vamos abrir lá, Provérbios 31. É até que 5 para 6? 5? Uhum. Então já estamos aí 10 minutos, já vamos encerrar, porque eu não preguei nem a primeira folha do que eu queria aqui, mas não tem problema, Deus sabe de todas as coisas, né? E aí fala Provérbios 31, 10, mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de rubins, o coração do seu marido está nela confiado e não faltará nada, nenhuma fazenda faltará. Queridos, eu amo essa passagem e eu amo falar para as mulheres dessa mulher virtuosa. Sabe por quê? O teu valor não está no que você veste, no que você tem. O teu valor está no teu coração, na presença de Deus. Uma mulher sábia, uma mulher forte, uma mulher administradora, uma mulher inteligente. Às vezes eu sempre falo assim, olha, você pode ter dinheiro para pagar. Eu até brinco com meu marido, olha, eu só não sou essa mulher virtuosa porque eu não tenho muitas servas, porque eu que faço tudo. Né? Então eu cozinho, né? Quando as crianças eram pequenas eu tinha pessoas para me ajudar, mas hoje já não mais, não tem mais o porquê. Então, nós precisamos saber que administração, se você não é uma boa administradora, você pode ter 3 pessoas ajudando na tua casa, um para lavar, passar, você não vai fazer nada, você não vai dar conta. Por quê? A gente precisa ter esse jogo, esse cuidado, né, de saber administrar a nossa casa. Essa mulher é uma mulher inteligente, é uma mulher que busca, né, de longe, é como um navio mercante. De longe ela traz um pão. Queridas, quantas de vocês, ó, trabalham fora, trabalham em casa, trabalha na igreja, olha isso, Deus está vendo e Deus se alegra com a tua vida. Você é uma mulher virtuosa que tem feito diferença nessa sociedade. Né? Quantas moram aqui em Madureira? Quantas moram aqui? A maioria? Algumas, né? Então, Madureira, querido, vai ser sacudida com essas mulheres plenas. Aqui em Madureira, vocês precisam olhar... né, passando por aqui, eu vi tantas pessoas ali na rua, tantas pessoas nos bares. Queridos, começa a declarar que essas famílias que estão aí fora, que essas mulheres vão ter um encontro com o Senhor e a vida delas vai ser mudada. Deus vai usar a tua vida, Deus vai usar a tua família. A maior pregação que nós podemos fazer é com a nossa própria vida, com o nosso andar, com o nosso caráter, né? Então essa mulher, ela tem respeito, é uma mulher que atenta com o marido, com os filhos, é uma mulher antenada. A gente não pode, a gente tem que ser bem esperta nesse tempo, querido. O inimigo está querendo roubar a nossa geração, o inimigo está querendo roubar os nossos filhos. A gente tem visto hoje, né, o que que o celular tem feito, quantas famílias destruídas. Querido, quantas mulheres que, como Eva, né? Que pena, Eva, não vai dar nem tempo de falar. Eva tinha tudo, Eva tinha um pai maravilhoso, Eva tinha um marido sarado, curado, olha isso. Ela não tinha problema, ela não tinha tanque para lavar roupa, porque não usava roupa, né? Essa mulher tinha tudo, salão de beleza, ela já levantava linda. Ela era aquela, eu imagino essa mulher, né? Essa mulher, aquele corpo assim, como Deus fez, né? Então, tudo bonito. Tudo era maravilhoso. Ela podia passear no jardim, né? Só que, como todas nós, né? Deus deu livre-arbítrio para ela e ela fez umas escolhas. E a escolha dela fez com que a gente pagasse o pato aqui hoje, né? Então, o que que é isso? Por que que eu estou falando de Eva? Por quê? Tem coisas que a gente não pode dar bobeira, não dá para conversar com serpente, não, querido. Tem que fazer igual José, fugir, né? A gente estava falando sobre corpo, sobre alimentação. Legal isso, essa conscientização é muito necessária, né? Eu fui numa nutróloga a semana passada, porque eu tenho umas questões de saúde. E aí eu fui para poder melhorar, ver o que eu poderia mudar na minha vida. E não tem como fugir. É comida e exercício. Amém? Não tem como. Não tem milagre nessa aí. A conta não bate. Se comer, tem que malhar. E se comer mais, tem que malhar mais ainda, né? Eu não gosto, não é minha praia, mas eu faço por causa da saúde. E aí, o que que acontece? O que que a gente pode ver? Academia é assim, ó. Eu entro, malho. Eu conto no relógio uma hora para ir embora, porque eu já estou cheio de coisa e vou embora. Mais do que isso, eu já acho que estou perdendo meu tempo. 3 vezes a semana, ponto. Agora, não vai para lá e fica assim, ó. Começa a olhar para o lado, outra pessoa está fortinha ali. O outro, nossa, meu marido está precisando dos exercícios, gente. Querido, não olha não, que isso é conversar com a serpente. Né? Se você está lá no teu celular, alguém, oi, tudo bem, querido, não tem amizade entre homem e mulher, não tem, de sexo oposto, né? Então, é assim, ó, ah, é, você está precisando conversar, vou chamar meu marido para conversar, né? Querido, tem coisas que a gente tem que ser certeira. E aí, terminando agora, temos que terminar, ah, que pena, tanta coisa. E aí, a palavra de Deus lá diz em Provérbios também, né? Que, eu até anotei aqui, Provérbios 21:19, ó, é melhor morar num deserto do que num castelo com a mulher richosa. Queridos, atrai a presença de Deus para dentro da sua casa, que todo mundo vai querer ficar lá dentro, sabia? Atrai, todo mundo vai querer estar na mesa, todo mundo vai querer conversar. Hoje, a minha casa vem assim, filho, nora, os netos, aquilo é uma delícia naquela mesa, e faz bolo, e faz não sei o quê. E não só isso, o povo de Deus, eu amo receber, a hospitalidade é um dom de Deus, eu amo receber meus irmãos. Então, é muito importante a gente entender isso. Por quê? Porque o Senhor precisa estar direcionando a nossa vida. Por isso, agradeça a Deus, como nós falamos, agradeça a Deus pelo que Deus tem dado para a tua vida, a casa que você tem, os teus filhos, tem um coração contente, tem um coração grato a Deus, louve a Deus em o tempo todo, e você vai ver onde Deus vai te levar. Ele tem deixado um legado para a tua vida, para você passar para essa nova geração. Não fuja da missão que Deus tem para a tua vida. Independente de como está a sua vida, busque a Deus em primeiro lugar, que o resto Ele vai cuidar. Cuida, porque do teu marido Ele vai cuidar, das tuas finanças Ele vai cuidar, dos teus filhos Ele vai cuidar. Trabalhe para o Senhor, como, né, Maura falou, quem quer trabalhar? Querido, quando a gente se doa, nós também recebemos. A gente recebe muito mais quando a gente se doa. Agora, se a gente tem uma vida umbigólatra, sabe aquela umbigólatra? Só penso na minha vida, na minha casinha, nos meus filhinhos, na minha comidinha. Não! Sirva o reino de Deus. Trabalhe para o Senhor, tenha alegria nisso e você vai ver o que, que Deus vai fazer. Amém? Vamos ficar de pé. Eu gostaria de chamar aqui a Maura, mas eu gostaria de orar por vocês. A equipe de louvor, gente, que equipe de louvor. Olha, eu sei que ninguém ia me querer para cantar. Porque não tem jeito, a voz aqui não tem como. Gente, mas quando eu escutei elas cantando, parecia que eu estava lá na casa de igreja dos Estados Unidos, sabe? Por isso eu falo que é music mesmo. O negócio é chique, né? Então, vamos orar. Eu quero orar pela tua vida, orar pelo teu ministério, pelo teu chamado de ser uma mulher segundo o coração de Deus. Amém? Senhor, nós te louvamos por essa tarde. Senhor, Tu conheces cada uma dessas mulheres que estão aqui. Tu conheces pelo nome. Elas são únicas para Ti. Ó Deus, que Tu possa, Senhor, trazer uma unção dobrada sobre a vida de cada uma delas. Senhor, uma alegria de Te servir. Uma alegria de servir a Sua família. Uma alegria, Senhor, de abrir a boca e engrandecer o Teu nome. De ser testemunha, Senhor, da Tua presença nesse lugar, Senhor, onde elas morarem, Senhor, que Tu possas fazer com que essas mulheres venham ser sal e luz nessa geração, Senhor, levanta essas mulheres com autoridade, com graça, mulheres, Senhor, que dizem sim para Ti, que não olham as circunstâncias, Senhor, nós não Te servimos por aquilo que Tu fazes por nós, nós Te servimos porque nós Te amamos, porque Tu és vida para nós, Senhor. Pai, obrigada porque é vida e vida em abundância, Senhor. Obrigada por tudo aquilo que Tu fizeste na nossa vida. Obrigada, Senhor, pelo milagre da vida. Obrigada, Senhor, por onde Tu nos tiraste. Pai, nós queremos lembrar disso todos os dias, para que o Teu nome venha a ser glorificado. Eu quero abençoar cada família aqui representada, que Tu possas abençoar cada uma e que cada família possa receber a marca, o sangue de Jesus sobre essas casas, sobre os umbrais dessas casas. Eu quero declarar essas mulheres, mulheres sábias, mulheres que buscam de Ti a sabedoria, mulheres que buscam na Tua palavra, ó Deus, que é luz para o nosso caminho, que elas não venham errar o caminho, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que elas venham até o dia que o Senhor nos chamar, que a gente possa estar firme na Tua presença. Obrigada por essa igreja, obrigada por esse ministério de mulheres plenas. Traga mais mulheres que vão ser tocadas pelo Teu Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém.